Deus seja louvado, né, irmãos? Graças a Deus. Bendito é o Senhor e muito digno de ser louvado, conforme nós já fizemos esta manhã, né? Se sinta feliz por poder cultuar a Deus, adorar a Deus, na beleza da santidade dele, né? Agora vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, palavra maravilhosa que Deus nos deixa, para que nós possamos vivê-la, né? Para que nós possamos viver aquilo que Deus fala, né? Ele nos ensinou tantas coisas e nos ensinará mais esta manhã. E você esteja atento, porque quando nós discernimos e entendemos aquilo que Deus fala, nós somos abençoados pelo poder da palavra dele. E com certeza você usufruirá do poder da palavra, porque você a usará, né? Conforme é o desejo de Deus, né? Deus não deixou uma palavra escrita para nós para que nós somente tivéssemos conhecimento. Deus deseja que nós, né, estejamos usufruindo daquilo que ele nos deixou, né? Eu gostaria de ler hoje, irmãos, juntamente com o irmão, com os irmãos, dois trechos da palavra do Senhor, no livro de Juízes, os dois trechos, começando pelo livro de Juízes, capítulo número 13. Então diz assim o Senhor, no livro de Juízes, capítulo número 13, a partir do versículo número 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher e, tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo o quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares o holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprirem a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Juízes, capítulo número 18, a partir do versículo 18. Vendo, pois, Dalila, que já ali descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com aquela mulher e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com duas cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Aleluia! Graças a Deus, né, irmãos? Vamos agora, então, orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Você, juntamente comigo, peça que Deus fale contigo agora em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança, Senhor. Chegou a hora de falarmos, Senhor, de Ti, Senhor, ô glorioso Rei. Chegou a hora de ministrarmos o poder da Tua Palavra, Senhor. Chegou a hora, Senhor, da glória de sermos preenchidos por Ti mais uma vez, Senhor. De sermos edificados pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Vem sobre a Tua Igreja, Senhor da Glória, Pai. Fala alto aos nossos corações, abre os nossos ouvidos, a nossa mente agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Pai amado, ricalabassubi, alabaxéia, serebicanda, alabassurianda, alabiclabaxéias. Ó Deus dos exércitos, Pai, põe a Tua mão santa sobre os nossos lábios, Senhor. Ou sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre o nosso ouvido, Senhor. Papai, que estejamos atentos a Ti, Senhor. Que sejamos atentos, ó Senhor da Glória, Pai. Entendendo, Senhor, aquilo que Tu tens a oferecer a nós esta manhã, Senhor. Me leva, Senhor da Glória, agora, Senhor, diante de Ti, Senhor. Fala aos meus ouvidos, labassubi, eikanda, yassurianda, labassurianda, labaxéias. Ó Deus, fala, Senhor da Glória, Pai. Ou edifica-nos, Deus dos exércitos, Pai. Papai, que as minhas emoções sejam tomadas por Ti, Senhor. Que os meus pensamentos sejam tomados por Ti, Senhor da Glória, Pai. Que os meus lábios, Senhor, se movam, Senhor, segundo o Teu Espírito Santo, meu Senhor. Pai amado, eu rogo a Ti ainda, alcança o aflito, o abatido de coração, Senhor. Alcança aquele que necessita, Senhor, de libertação, Senhor. Alcança aquele que necessita ouvir a Tua voz santa, Senhor da Glória. Leva essa palavra longe, Senhor. Leva, Senhor da Glória, ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, aonde nós não conhecemos, Senhor, aquele que nós também, Senhor da Glória, nem imaginamos quem seja, Senhor. Glorifica o Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Que Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, né? Diga aí onde você está, graças a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos amados, né? Lemos aqui um trecho da palavra do Senhor, um trecho que se encontra no livro de Juízes, né? Na época ali dos juízes, eles julgavam as causas de Israel. Não existia rei, né? Existiam os profetas, e Deus estabeleceu juízes ali que, né, julgavam causas, né? Que as pessoas tinham alguma demanda, alguma dificuldade, iam em busca desses juízes para que esses juízes pudessem ali julgar determinadas causas, né? E nós vemos aqui, irmãos, um período onde Israel estava ali sendo dominado pelos filisteus, né? Os filisteus dominaram sobre Israel durante cerca de 40 anos, né? Por causa dos erros e dos pecados do povo de Israel, né? Nunca os filisteus tiveram ali, né, autoridade espiritual para executar isso, a não ser por um erro, por um castigo que Deus estabelecia sobre o povo, né? Eu não sei se você sabe, mas os filisteus, os palestinos são, né, descendentes dos filisteus, né? Eles habitam exatamente hoje na faixa de Gaza, ali na Cisjordânia, né? É exatamente um pedaço das terras em que ali os filisteus habitavam na época aqui, né, dos juízes, na época em que Deus nos deixou escrito esta palavra, né? Nós vemos aqui, irmãos, um desígnio de Deus, né? Havia um homem chamado Manoá. Esse homem, obviamente, era judeu, e a sua esposa, que era estéril, como diversas outras mulheres relatadas na Bíblia, já foram estéreis, né? Sara, esposa de Abraão, era estéril. Raquel era estéril. Ana, que teve ali Samuel, né, era estéril. E essa mulher também ali, na esposa de Manoá, era também estéril. E como em relação às outras mulheres que nós citamos aqui, tem outras ainda, né, que foram citadas na Bíblia, Deus fez um grande milagre para que essas mulheres pudessem conceber. E veio um anjo do Senhor e se apresentou àquela mulher e disse claramente a ela que ela teria um filho, que ela era estéril, mas ela teria um filho, e que ela, durante a gestação, ela deveria se abster de coisas imundas ou de bebidas, né? Bebida forte, vinho, bebida forte, que pudesse ali desvirtuar e atrapalhar toda aquela gestação. E ela disse que este filho, ele seria consagrado a Deus, né? Chamado de Nazireu, né? Pessoa consagrada ao Senhor, pessoa que tinha ali a sua vida voltada para Deus, né? E o anjo disse que este homem, né, queria nascer, ele, que este filho queria nascer, ele começaria a livrar o povo de Israel do jugo dos filisteus, né? Começamos a observar aqui já, irmãos, né, um desígnio maravilhoso de Deus, porque Deus, como você bem sabe, né, ele estabelece coisas neste mundo. Assim como Deus estabelece um período de provação para as nossas vidas, quando nós, muitas vezes, né, somos, na nossa teimosia, deixamos de lado aquilo que Deus deseja, né? Obviamente que não devemos executar isso, mas se você hoje está colhendo os frutos, né, de uma teimosia, de um pensamento, de uma visão espiritual que não tinha nada a ver com a Bíblia, talvez você esteja passando um momento de provação, um momento de luta na sua vida, um momento onde as coisas são difíceis, né? Os momentos de provação são difíceis, irmãos, porque tudo, parece que tudo dá errado, né? Mas são momentos em que nós devemos aproveitar para nos aproximar de Deus, porque um dia a provação passa, como Deus ali resolveu dar ali para o povo de Israel, né, refrigério. Deus resolveu ali trazer, levantar um homem que estaria ali livrando, né, o povo de Israel do jugo dos filisteus, né? E assim com você, assim comigo. Então, se você está passando uma grande luta hoje, quem sabe Deus esteja dizendo para você exatamente isso: olha, eu estou fazendo acontecer determinada coisa e parece que não está dando nada certo, né? Mas pelo meu movimento, pelo meu mover, eu faço nascer e eu faço, né, prever aí coisas que vão gerar livramento na sua vida, né? E o nosso Deus, ele é paciente, irmãos, porque entre o nascimento, né, no caso aqui de Sansão, e, né, a idade adulta que ele deveria ter para fazer essa obra, né, dependia de anos, né, dependia de um passar de tempo. E Deus é paciente, né? E você também tem que ser paciente, né? Deus às vezes promove algo, faz brotar hoje uma semente que demora para crescer um tempo, né? Que demora para crescer ali, né, para que possa gerar ali o fruto que você necessita, o fruto, né, que você colherá e se alegrará na colheita, né? Mesma coisa quando a mulher concebe um filho, né? Passa-se normalmente 9 meses para que esse filho nasça, e esse período é necessário. Deus poderia fazer a criança nascer imediatamente após a concepção, mas Deus não estabeleceu que fosse desta forma. E assim são as outras coisas também que são de Deus. Então o homem tem que saber esperar, porque Deus muitas vezes promove coisas que demoram, às vezes, muito tempo para que essas coisas gerem resultado. E você, né, como servo de Deus, tem que entender isso e ver as perspectivas que Deus está colocando à sua frente. Porque algo que parece, talvez, hoje tão pequeno, poderá ser ali o alicerce de uma grande obra de Deus na sua vida. Poderá ser a base de uma grande obra na sua vida. Por isso, nós que somos de Deus, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós que deixamos, né, que, né, consideramos Deus como nosso Senhor e Salvador, por isso nós devemos sim deixar com que o rio de Deus nos leve, para que, né, dentro desse rio a gente vai chegar em algum lugar. Navegando pelo rio de Deus, em algum lugar nós vamos chegar. E as bênçãos de Deus acontecerão nas nossas vidas, né? Olha só a palavra que Deus disse àquela mulher que era estéril, que não podia ter filhos. Ele disse que ela iria ter um filho, dali um ano, né? Ela daria à luz a um filho, né? E que, né, esse filho seria um homem que seria o libertador de Israel em relação aos filisteus que subjugavam ali o povo de Israel. Né? Como Deus é maravilhoso, né? Fazendo do impossível um milagre, e do milagre, né, algo muito grande para que as coisas são de Deus sejam manifestas. Deus, quando faz um milagre, já ministramos isso no domingo passado, né? Deus, quando faz um milagre, ele deseja que o seu nome seja glorificado através desse milagre, né? Então, se Deus está prometendo para você um milagre, aí, né, acredite que esse milagre vai gerar coisas muito maiores para Deus, né? Vai gerar uma edificação muito maior para as pessoas. Vai gerar algo muito maior, talvez, para você mesmo, que nem imagina que isso possa acontecer, né? É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz nas nossas vidas. É assim que Deus faz no nosso dia a dia, né? E Deus deu instruções àquela mulher, né, extremamente importantes para que nós estejamos lançando para dentro do nosso coração. Nela, ele disse que aquele menino seria consagrado desde o ventre da sua mãe. Um homem nazireu, ele era, se transformava em nazireu, ou seja, separado para Deus, não cortava o cabelo, né, deixava o cabelo crescer e era consagrado a Deus por decisão própria. Mas o Senhor estava dizendo claramente, olha, o seu filho será consagrado desde o ventre da sua mãe. E Deus pediu, né, Deus exigiu que ela, né, se consagrasse também, que ela não comesse coisa imunda ou que ela não bebesse bebida forte. Né? O anjo depois, falando ao seu esposo, Manoá, disse que ela não deveria beber ou comer nada da videira. Entendemos, irmãos, que isso é muito importante porque nós somos hoje o templo do Espírito Santo. E nós devemos sim consagrar o templo, porque Deus é santo. E se o templo não estiver consagrado a Deus, como Deus vai habitar no templo? Né? Deus vem, né, e transforma o templo também. Deus vem e nos ajuda, nos santifica. Né? Deus nos santifica através da sua santidade. E como o homem poderia, então, deixar com que, né, as atitudes, com que aquilo que entristece o coração de Deus possam atrapalhar esse plano de Deus? Como Deus vai santificar um templo sujo? Não tem jeito. Então nós devemos, sim, cuidar deste templo, cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, que somos nós. Né? Então, se você tem aí pensamentos, né, que você pode fazer isso, pode fazer aquilo, a Bíblia não disse nada disso, ah, que Jesus bebeu vinho e pipipipopopó, transformou água em vinho. Olha, irmãos, os princípios de Deus, eles transcendem qualquer cultura, né, que exista no mundo. Os princípios de Deus pressupõem o quê? Que o homem seja puro, para que aquilo que Deus deseja fazer para o homem, através do homem, aconteça. Né? E nós contamos com a misericórdia de Deus, que é Jesus, para nos ajudar nesse sentido quando nós erramos. Mas se você tem pensamento, se você insiste na sua teimosia de que, né, determinadas coisas não atrapalham a sua vida espiritual, compreenda que atrapalham e atrapalham muito, né? Tem cristãos que bebem bebida alcoólica, tem cristãos que fumam cigarro, né? Isso tudo, irmãos, isso tudo vai contra o desejo de Deus, né? Um vício de cigarro é pecado contra o templo do Espírito Santo. Você está matando o templo do Espírito Santo, você está destruindo o templo do Espírito Santo, né? E eu já vi casos, irmãos, de que, né, depois vem uma doença, vem um câncer, né? E você pode plantar bananeira, você pode rolar no chão, você pode chamar a igreja toda para orar 24 horas por dia. Deus não cura. Por quê? Porque foi uma decisão da própria pessoa destruir o templo de Deus. Então, Irmãos, sabe, tenha discernimento. Tudo aquilo que perturba a sua vida espiritual, tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual, tem que estar longe de você. Tem que estar longe de você, sabe? Daí você tem que buscar as coisas que edificam. Você tem que buscar as coisas que vão fazer você crescer espiritualmente. Você tem que buscar as coisas que vão fazer você ser transformado de forma plena na presença do Deus Todo-Poderoso. Né? Não se iluda, irmãos, não deixe, sabe, a ladainha do diabo que fala aos ouvidos das pessoas, ah, isso não tem nada demais, isso pode... Não, o Espírito Santo de Deus fala. Deus fala aquilo que ele deseja. Deus fala aquilo que acontece com o homem quando ele faz certo, né? Como aqui, né? O anjo exigiu, falou duas vezes, falou para a mulher, depois falou para o esposo dela, Manoá, dizendo, olha, ela não deve beber vinho, ela não deve beber bebida forte, ela não deve comer coisa imunda, ou seja, se preparando para que aquilo que já estava consagrado a Deus, aquilo que seria consagrado a Deus, que estava no seu ventre, fosse verdadeiramente, quando nascesse, né, um rebento, né, cheio do poder de Deus, né, cheio do poder do Senhor. Então, irmão, sabe, dê ouvidos a Deus. Não dá ouvidos a homem, não dá ouvidos a Deus. Ouça a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, o ensino que Deus fala, o ensino que Deus faz, sabe? E aí você será edificado na plenitude daquilo que Deus deseja, que você seja edificado, né? E ali, né, quando Deus falou àquela mulher, ela depois chegou e falou pro esposo dela, Manoá, falou, olha, apareceu aqui um homem, né? Ela não tinha discernimento que era um anjo, apareceu aqui um homem, né, que parecia um anjo, né, e falou que eu vou ter um filho, que ele seria consagrado a Deus. E Manoá ficou todo, né, intrigado àquela situação e orou a Deus, no trecho que nós lemos aqui, inclusive, e pediu que o anjo viesse para falar com ele novamente, para que ele soubesse o que fazer, para que ele soubesse como agir. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Manoá, né? E Deus apareceu novamente àquela mulher que foi chamar o seu esposo para que as coisas que são de Deus fossem manifestas. E eu queria chamar a tua atenção mais uma vez para isso, irmãos. Né? Eu creio que buscar aquilo que Deus deseja para as nossas vidas é fundamental. O homem deveria estar clamando a Deus e buscando a orientação de Deus todo o tempo. Porque todo o tempo nós precisamos decidir algo, você precisa decidir coisas, você precisa decidir situações, você precisa decidir projetos na sua vida, você precisa decidir situações que envolvem sua família, seu filho, sua filha, sua esposa, seu pai, sua mãe, né? E quantas vezes as pessoas elas começam a raciocinar de forma natural e deixam de lado buscar a Deus, sabe? Buscar ao Senhor, e Manoá estava preocupado em não errar. E quantas vezes as pessoas não têm essa preocupação, simplesmente seguem os seus instintos, e quantas vezes os seus instintos eles estão ali equivocados, né? Nosso instinto, ele nem sempre, né, é verdadeiro, irmãos, né? O instinto faz parte é do homem, né? Deus criou o homem com diversos instintos, né? O primeiro instinto, né, que existe, né, no homem é de mamar, né? Ninguém ensinou a criança a mamar, né? Ninguém ensina a criança a mamar. Passa um vídeo para ela, você tem que vir aqui e tal. E mamar, mas a criança já sabe, ela busca automaticamente, por quê? Porque está dentro dela, foi criado juntamente com ela esse instinto. Então o homem tem instintos, é óbvio que tem instintos, né? Só que quando você fala do mundo espiritual, né? Quando você fala das coisas que são sobrenaturais, o instinto do homem às vezes é falho, principalmente se ele estiver distante de Deus, porque Satanás gera também sentimentos no coração do homem, e Satanás, quantas vezes ele instiga o homem a praticar determinadas coisas que ele sabe que não vão dar certo, que ele sabe que vão gerar coisas ruins para aquela pessoa, determinada pessoa, né? Então nós devemos buscar em Deus, sim. Você busque a Deus, sabe? Para tomar as suas decisões. Você ore a Deus e peça, Senhor, me orienta, Senhor, fala comigo. Senhor, né, me ajuda nessa decisão que eu tenho que tomar. E aí Deus, de alguma forma, vai te ajudar. E aí, de alguma forma, Deus vai falar contigo. E aí, de alguma forma, Deus vai te motivar a fazer determinada coisa para que você não erre, né? Para que você não erre. Deus não desampara ninguém. Deus, quando é buscado, né, ele é encontrado, né? É conforme diz a palavra do Senhor, né? Aquele que me busca, encontra. Então, aquele que busca o Senhor, vai encontrar o Senhor. Aquele que busca uma resposta de Deus, vai encontrar a resposta de Deus. O problema é que, às vezes, as pessoas estão surdas espiritualmente. Estão buscando por buscar, estão buscando um Deus em que elas não acreditam, estão buscando um Deus que elas não desejam que participe da sua vida, né? Estão buscando um Deus que elas não têm comunhão suficiente, né, para discernir aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus falará. E quantas vezes Deus já falou e a pessoa está pedindo a resposta para Deus, né? Quantas vezes Deus já determinou e a pessoa ainda está pedindo a resposta para o Senhor? Então nós devemos, irmãos, estar atentos a tudo aquilo que é a nossa vida espiritual. Veja a atitude de Manoá, que buscou no Senhor ali a orientação para que ele pudesse gerar, né? Para que ele pudesse gerar sobre a bênção que viria, né? O poder de Deus. E Manoá não duvidou. A mulher dele era estéril, irmãos. Ele não duvidou que a mulher ia ter um filho, muito pelo contrário. Daí ele disse, né? Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Né? Então, irmãos, devemos estar com o coração aberto, crendo que Deus sim pode fazer qualquer coisa, e crendo, irmãos, que Deus tem interesse em revelar estas coisas a nós. Né? E é muito importante que você tenha isso como um costume na sua vida. No começo é muito difícil, você busca e talvez você não ouça a voz do Senhor. E quantas vezes o calar de Deus significa que você tem que esperar. Sabe, quantas vezes o calar do Senhor significa que você tem, ó, espera um pouquinho aí, né, espera um pouquinho aí, porque ainda, né, não está pronto aquilo que Deus deseja executar, né. Então, sabe, irmãos, a nossa vida sadia em relação a Deus é baseada naquilo que Deus nos ensina, e se você cultivar e praticar tudo aquilo que Deus ensina na Bíblia, né, você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Né? É somente se nós praticarmos tudo aquilo que Deus nos ensinou na palavra. Não tem jeito de dar errado, irmãos. Não tem jeito de dar errado, porque o próprio Deus falou que seria assim, né? E o anjo de Deus, ele, mais uma vez, ele disse a mesma coisa. Ele disse, né, a Manoá, aquilo que ele tinha dito àquela mulher, a mulher dele, dizendo que ele deveria, né, se preocupar com a consagração dela, porque aquele menino seria consagrado desde o ventre da sua mãe. E aí Manoá ficou todo contente, pediu que o anjo ficasse, que ele iria preparar ali uma grande refeição, matar um cabrito ali, para que fosse preparado ali, para que eles se alegrassem, né, naquilo que Deus falou, através daquele homem. E o anjo falou assim, olha, ainda que você me detenha, eu não vou comer do teu pão. Né? Se preparares o holocausto, ao Senhor oferecerá. Né? Então, a instrução do anjo é que Manoá ali preparasse, né, um holocausto ao Senhor. E Manoá deu uma palavra aqui muito interessante, ele perguntou para o anjo assim, mas qual o teu nome? Né? Não sabia que era um anjo ainda, irmãos. Qual o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honraremos? E o anjo disse, por que perguntas assim o meu nome, que é maravilhoso? Compreendemos e entendemos que este anjo era Jesus, né? Deus maravilhoso, né? nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, né? Um anjo que se deixa chamar de maravilhoso. Tem que ser Jesus, porque ele é o único maravilhoso, né? Para você ver, irmãos, cuidados de Deus, para você ver, irmãos amados, aquilo que Deus faz. E a Bíblia diz que Manoá, depois do anjo de Deus ter falado aquilo, ele preparou um holocausto ali, e a Bíblia diz que quando a fumaça do holocausto começou a subir, o anjo foi para cima ali, né, daquela fumaça e subiu junto, né, com louvor e adoração a Deus. A Bíblia diz que o nosso louvor é como um incenso suave que chega às narinas de Deus, né? É um incenso suave. O nosso Senhor é um incenso suave. Ele é maravilhoso, irmãos. Ele sobe, né, junto com a oração dos santos. Ele sobe junto com o louvor dos santos. Ele sobe junto, né, com o consagrar dos santos. É por isso que nós louvamos a Deus. É por isso que nós, né, separamos um tempo, né, para adoração ao Senhor. Porque acima de tudo, antes de nós buscarmos, antes de nós, né, obtermos algo de Deus, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. É por isso que antes do culto, existe a entrega e a consagração do culto, né, a Deus. Depois vem o louvor, que é a adoração do povo de Deus que sobe, né, como incenso suave às narinas de Deus. E depois vem o poder, depois vem a palavra, depois vem, sabe, o romper de Deus sobre as nossas vidas. É isso que é a nossa celebração. É isso que deveria ser a sua celebração, né? E você, com discernimento, deveria compreender tudo aquilo que acontece também no culto. Porque o culto não é executado de qualquer forma. Todas as partes, toda a liturgia do culto, ele tem um fundamento. E não é um fundamento ritualístico, é um fundamento de poder, né? É um fundamento, né, que é feito para que o Senhor se agrade, para que o Senhor se alegre, né? Para que o Senhor esteja ali, né, sendo tocado por aquilo que nós fazemos, né? Então, você está compreendendo aquilo que é o culto? Você está compreendendo aquilo que está acontecendo aqui hoje? Você está compreendendo tudo aquilo que já aconteceu aqui durante este culto hoje? Você está compreendendo, né, que nada do que a gente está fazendo aqui é para o homem, nada do que nós estamos fazendo aqui é para você, nada que nós estamos fazendo aqui é para agradar você, né, tudo que nós estamos fazendo aqui, né, é para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja ali, né, honrado por nós. E pelo poder dele nós somos abençoados, né, pelo poder do Senhor nós somos edificados. Pela palavra, pela força, pela unção, né? Por tudo aquilo que Deus é, né, nas nossas vidas. Se você é esse que se alegrará, se você não tinha esse discernimento, a partir de hoje você tem. Comece a usufruir disso. Falamos aqui, né, que Deus deixa a palavra para que nós possamos usufruir. Então comece a usufruir do conhecimento que Deus te dá, para que você possa ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, né? E aí, irmãos, né, nasceu a criança, né, nasceu Sansão, e Sansão foi consagrado a Deus, não cortou realmente, não raspou a sua cabeça, né, não cortou o seu cabelo, era um homem nazireu, se transformou num juiz. Sansão era um dos juízes ali de Israel, né, e só que Sansão, ele era um nazireu, como é que eu vou dizer para os irmãos assim, mais ou menos, né? Como se diz por aí? Meia boca, né? Ele era um nazireu assim, mais ou menos, porque ao invés dele, né, além de não cortar o cabelo da sua cabeça, ele deveria ser um homem consagrado a Deus. Mas ele mesmo não obedecia, né? Não, ele não obedecia ali os desígnios e a lei que Deus havia estabelecido, né, para o seu povo, né? Sansão errou muito. Sansão era um homem displicente no seu trabalho. Sansão era um homem que não vigiava. Sansão era um homem, né, que não tinha o mínimo temor das coisas são de Deus, muito pelo contrário. Ele se usava do dom que Deus deu a ele, né, simplesmente para demonstrar e para ali, né, viver algo que fazia parte da vida dele, e ele não tinha o mínimo discernimento, né, do que aquilo poderia gerar na vida dele, né? Sansão, o primeiro erro de Sansão foi ele se apaixonar por uma mulher ali da Filistia, né? Uma mulher ali do povo filisteu, e ele quis casar com aquela mulher, né? E aí falou com seus pais falaram, não é para você casar com ela, nós temos muitas mulheres aqui, hebreias, para você casar, por que você quer casar com ela? E aí Sansão falou, porque eu gostei dela. E ali foi Sansão e se juntou àquela mulher, e ela já gerou ali muita destruição, e aquela situação já gerou ali muita contenda entre o povo de Israel e os filisteus, né? Em determinada situação em relação a esse caso, né, Sansão foi ali e matou quase 1000 homens por conta de uma atitude, por conta ali de uma situação específica que aconteceu ali durante este casamento. E você, irmãos, se você perceba bem, não adianta nada. Você, né, como se diz aí, né? Vamos usar um exemplo aqui prático, né? Às vezes, você pega aquelas mulheres com aqueles cabelão comprido, né, só usa saia, né, porque não pode usar calça comprida, e aí, né, aquela mulher segue a risca aquilo, mas na sua casa é completamente diferente. Na sua casa ela usa short, na sua casa ela usa bermuda, na sua casa ela faz isso, faz aquilo. Ou seja, não existe um erro específico nisso, mas eu estou dizendo a contradição das vidas, né? A pessoa aparenta uma coisa, né? Na aparência ela mostra uma coisa e na prática ela é outra. Eu não estou julgando valores aqui, o que é certo e o que é errado. Eu estou dizendo aquilo que as pessoas, as atitudes das pessoas. E Sansão era assim, não cortava o cabelo ali, dava uma de consagrada a Deus, mas não tinha o mínimo temor de Deus e desobedecia a Deus. Certa vez, né, Sansão estava ali também, na região de Gaza, e ele, né, apareceu um leão, e a Bíblia diz que ele rasgou um leão no meio, né, de forma muito fácil e simples. E depois ele voltou, né, para o lugar onde ele estava, e passando alguns dias ele passou por onde esse leão estava, já o cadáver do leão ali, e tinha ali, né, crescido um favo de abelhas, né, uma colmeia de abelhas, melhor dizendo. E ele foi lá e pegou ali um favo e foi para o caminho que ele tinha que ir, comendo do favo da abelha, sendo que Deus, a lei de Moisés, dizia que o Nazireu, né, aquele que é Nazireu, não poderia encostar jamais num cadáver. Para você ver a displicência de um homem que não tinha o mínimo temor daquilo que ele era, né? Ou seja, era nada. Ele fingia que era. E como é triste essa situação, né, irmãos? Existem pessoas que são assim, vivendo uma vida assim, enganando as pessoas que estão ao redor dela e se enganando também. Sabe? Aparecem de aparência, né, e publicamente elas passam uma imagem, mas são completamente diferentes daquilo que essas pessoas passam publicamente. Isso é terrível, irmãos. A Bíblia tem um trecho da palavra do Senhor assim muito interessante, quando o Senhor diz assim, seja o Senhor falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. E quantas pessoas estão falando sim, sim, estão agindo não, não. Quantas pessoas estão falando não, não, estão agindo no sim, sim. Sabe, estão se enganando, estão mentindo para as pessoas que estão ao seu redor, às vezes para a própria família, para os próprios parentes, né? E estão mentindo, às vezes, para si mesmo, né? se vestem de uma veste que ele mesmo parece que ele está, parece que ele é aquilo para ele mesmo. Para ele mesmo parece que é aquilo que ele está se vestindo. Mas no fundo ele não é aquilo que ele está ali se mostrando como era. Irmãos, irmãos, vamos viver o que Deus deseja que nós estejamos vivendo, sabe? Irmãos, não vamos ser pessoas falsas em relação a Deus, sabe? Se nós somos, nós somos. Se nós não somos, nós não somos. Né? Obviamente que nós não somos aquilo que nós queremos ser, mas nós buscamos ser aquilo que nós queremos ser. E nós, muitas vezes, estamos lutando pelas nossas dificuldades. E devemos lutar, sim, para vencer as dificuldades. Mas temos que ser humildes o suficiente para fazer a vontade de Deus. Se não fazemos a vontade de Deus, não é por vontade própria, não é por atitude que nós gostaríamos de praticar, mas é por um deslize, muitas vezes, né, que nós praticamos. Né? Mas muitas vezes as pessoas estão praticando determinadas atitudes por decisão própria. Aí eu vou fazer assim, é fim de papo. Né? Eu vou fazer assim, mesmo que Deus não goste, eu vou fazer assim. Mesmo que não seja a vontade de Deus, eu vou fazer assim. Tem pessoas que estão fazendo isso e vão colher o fruto das suas decisões. Como aquele que está agindo certo, vai colher o fruto das suas decisões também, né? Fruto da bênção bendita de Deus, né? Depois, você conhece a história de Sansão e Dalila. Você conhece Sansão e Dalila, não conhece? A história de Sansão e Dalila, claro que você conhece, né? Então aí, né, depois que Sansão fez um monte de bobagem, né, depois que Sansão era um juiz, e olha, irmãos, cuidado, né, coitado daquele que era julgado por esse homem, né, porque esse homem displicente, esse homem que não tinha temor de Deus, né, provavelmente julgava causas também, né, daquele jeito, né, e em determinado momento, Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila, também dos filisteus. E ele se enamorou por esta mulher, né? E ele começou ali a coabitar com aquela mulher chamada Dalila. E quando os filisteus, eles souberam que Dalila estava ali sendo cortejada, né, por Sansão, eles obviamente chegaram até ela para que ela descobrisse ali, né, qual era o segredo da força de Sansão. Porque você sabe muito bem que Sansão, sozinho, né, ele destruía exércitos. Sansão, sozinho, né, levava dois portais sobre os ombros, né, conforme ele arrancou de uma cidade ali as duas portas, os dois portões altos da cidade, carregou nos dois ombros por quilômetros. Então era a força de Sansão. Sansão era um homem que tinha muita força, né, destruía exércitos, como eu falei para os irmãos, né, e, né, os filisteus tinham medo dele, porque não conseguiam destruir Sansão. Já tinham tentado e não conseguiam destruir Sansão. E ali, então, resolveram pagar Dalila para que Dalila, né, descobrisse o segredo de Sansão. Aonde estava a força de Sansão? Né? E ofereceram ali muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, para que Dalila fizesse esse serviço, e ela fez esse serviço. E por diversas vezes, ela perguntou para Sansão qual era o segredo da força descomunal que ele tinha, e ele enrolava ali Dalila e dizia uma mentira, depois dizia outra mentira, e a Dalila testava aquilo que ele falava e concluía que era mentira, né? Até que Dalila insistiu tanto que Sansão se cansou e disse a verdade a ela. Por que que ele era forte? Obviamente, irmãos, que Sansão era forte, porque Deus estava com ele. Tanto é que quando nós vemos aqui, né, nós lemos o trecho ali aonde, né, Sansão ele é subjugado pelos filisteus, que diz que o Senhor saiu de Sansão, né? Sansão disse a Dalila que o segredo dele era não cortar o cabelo, porque ele era um homem consagrado a Deus. E Dalila ali então cortou ali parte do cabelo de Sansão. E quando ele despertou, ele achava que ele estava forte ainda. Vieram os filisteus, né? Depois que ela cortou o cabelo, vieram os filisteus para o quê? Prenderem Sansão, porque ele já não tinha a força que ele tinha. E ali, quando ele acordou, ele achava que ele estava forte ainda, mas foi completamente subjugado. E a Bíblia diz claramente aqui, no versículo número 20, quando diz assim: E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. A força dele era Deus, que estava com ele. Apesar dos seus erros, o Senhor estava com ele, porque foi a palavra que Deus deu a Manoá e a sua mulher. E a partir do momento que ele abdicou daquilo que Deus tinha dito que ele deveria fazer, Deus já não tinha compromisso mais de estar sobre a vida dele. Porque ele deixou de fazer aquilo que Deus havia dito que ele deveria fazer: se consagrar ao Senhor, ser nazireu desde o nascimento, ou seja, conforme disse o anjo à sua mulher, à mulher dele, né? Conforme disse o anjo à sua mãe, a mãe de Sansão, quando ele disse, né, que não passará navalha na sua cabeça. Então, irmãos, é um momento terrível, porque Sansão fez tudo errado. Sansão era displicente em tudo e foi displicente também nessa situação, entregando o seu segredo a uma mulher, né, que era, na verdade, inimiga do povo de Deus. Deus prometeu que ele livraria dos filisteus os inimigos, e ele foi lá e se aliou com o inimigo, ele foi lá e se misturou com o inimigo, ele foi lá e quis ter comunhão com o inimigo. Né, irmãos, nós vamos ao encontro do nosso inimigo para destruí-lo, não para abraçar, não para ali, né, entrar em comunhão com ele. Sansão fez tudo errado, ele sabia da promessa de Deus, ele sabia do poder de Deus que estava sobre ele, sabia que os filisteus eram inimigos, mas mesmo assim ele insistia nos erros, apesar do conselho do seu pai e da sua mãe, na primeira vez que ele se casou com uma filistia, né, ele era teimoso, não ligava para esses preceitos tão importantes na vida de quem serve a Deus, a obediência, né? E ali, irmãos, né? Que coisa triste aconteceu com o homem mais forte do mundo. Que coisa triste aconteceu com um homem que tinha Deus, que tinha a força de Deus dentro de si, né? E que coisa triste é quando o homem faz isso nos dias de hoje, porque isso acontece também, irmãos. As pessoas estão decidindo coisas sobre a sua vida, perdão. As pessoas estão ali agindo segundo os seus corações, as pessoas estão ignorando as instruções de Deus, e as pessoas estão deixando de ser temente a Deus, estão perdendo a unção, estão perdendo o poder, estão perdendo a autoridade que Deus dá, estão perdendo tudo o que Deus um dia prometeu e entregou por conta das suas atitudes malignas, por conta de atitudes loucas, por conta de atitudes mundanas, por conta de atitudes, né, de displicência, como aconteceu ali com Sansão naquela oportunidade, irmãos. Olha só o resultado de um erro, né? Um abismo leva outro abismo, e só poderia acontecer isso. Ele colheu, ele plantou e começou a colher, e colheu do fruto, né, dos seus erros, colheu do fruto da sua displicência, colheu dos frutos, né, da sua falta de amor a Deus e compromisso com o Senhor. Era um ritualista. E tinha o poder de Deus, e esse poder era o que importava para ele. E ele perdeu tudo isso, né? Quando Dalila cortou ali as tranças, né, que ela tinha feito no cabelo de Sansão, 7 tranças, a Bíblia diz que o Senhor se retirou dele. E aí vieram os filisteus, pegaram Sansão. Sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram com Sansão? Furaram os olhos dele. E Sansão se tornou um homem cego. Se tornou um homem cego e o levaram para a prisão. E lá na prisão, fizeram com que Sansão movesse um moinho, né, com a sua própria força, um moinho que deveria ser movido por animais. Era movido por Sansão durante um tempo do seu dia. Ele ficava ali fazendo um trabalho de um animal, né, na força que ele já não tinha. Então ele sofreu e sofreu demais. Destruiu a sua vida, destruiu tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida, né, e teve que, né, ser usado por Deus para que as coisas que são de Deus acontecessem, porque os propósitos de Deus, eles nunca deixam de ser cumpridos. E Sansão era motivo de chacota agora perante os filisteus, porque era um homem cego. Batiam nele e faziam chacotas, e tinha uma festa ali, né, ali do povo filisteu. Eles estavam reunidos, mais de quase 4 mil pessoas reunidas ali, junto com os governantes ali dos filisteus, e ali começaram a falar de Sansão e mandaram buscar Sansão da sua prisão para que pudessem ali, né, subjugar mais uma vez, brincar com Sansão, fazer chacotas com Sansão, né, e levaram Sansão até aquele lugar, e ele entendeu aonde ele estava, e ele apalpando com as suas mãos assim, ele encontrou duas colunas, né, que sustentavam ali aquele lugar. E ele orou a Deus. Na verdade, ele pediu primeiro que a pessoa que estava ajudando ele ali colocasse as mãos dele ali nos dois pilares, e ele orou a Deus e pediu a Deus que ele desse só mais uma vez a força que ele tinha. E Deus ali concedeu o desejo de Sansão, e a Bíblia diz que ele empurrou as duas colunas, e aquele teto onde estavam todas aquelas pessoas caíram, e a Bíblia diz que morreram mais filisteus ali durante aquela queda do que durante toda a vida que Sansão havia ali algumas vezes lutado contra os filisteus. E Sansão morreu junto. Olha, irmãos, olha aquilo que acontece quando uma pessoa erra, e erra de forma deliberada, né? Olha, irmãos, os riscos que uma pessoa que brinca com Deus corre. Sabe, irmãos, vamos ser íntegros, vamos ser usados no poder de Deus. Você foi chamado para ser usado no poder de Deus. Você foi chamado para ser um Sansão, que luta firme e forte, que vence as batalhas, né, que é consagrado a Deus, que vive as coisas santas de Deus, né. Você não pode viver como Sansão viveu, mas você pode ser aquilo que Deus projetou para Sansão. Você pode ser um homem consagrado, você pode ser um homem temente, você pode ser um homem forte, você pode ser um homem que luta e luta com a autoridade de Deus e vence as batalhas, qualquer que seja o exército da força das trevas que venha sobre você. Maior será a tua força e o exército que está contigo do que o exército que está com o teu inimigo, né? conforme diz a palavra do Senhor. Vamos entender aquilo que aconteceu ali, para que aconteça certo nas nossas vidas, irmãos, né? Que você faça certo, para que aconteça as coisas certas, certas de Deus na sua vida. Que você faça certo, para que muitas vidas sejam abençoadas por ti, e que você honre o Senhor Deus em todo o tempo, em todas as tuas atitudes, sendo o templo limpo, o templo verdadeiro do Espírito Santo de Deus, porque o sangue de Jesus nos limpa, né, quando nós necessitamos, pelo arrependimento que nós temos, né, e que você seja uma pessoa extremamente usada por Deus, cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, né, e que você, sim, seja uma pessoa vista como um grande homem, uma grande mulher de Deus. Quando olharem para você, vejam ali o brilho de Jesus no seu rosto, né? A face de Jesus refletindo no seu rosto, conforme foi a oração de Moisés, né? Pedindo que isso acontecesse, né? Que o brilho do rosto de Jesus brilhe, faça brilhar o teu rosto, porque Ele está perto de ti, porque Ele faz parte da sua vida, porque Ele está junto da sua história, né? E você, sim, será um homem consagrado a Deus, né? Que pode cortar o cabelo, mas deve cortar também o pecado. Deve cortar tudo aquilo que afasta Deus da sua vida, tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual, tudo aquilo que suja o templo do Espírito Santo de Deus. Seja esse homem escolhido por Deus, né, para viver as coisas grandes dele. E não tenha vergonha de dizer, eu sou consagrado a Deus. Que esse é o desejo de Deus, que nós sejamos consagrados a Ele. Que nós sejamos consagrados a Ele. Que este templo, você que é templo de Deus, né, seja disponível a todo tempo para o Senhor. Trabalhar e trabalhar, e trabalhar e trabalhar, e usar e usar, e usar e usar, e usar e usar, conforme o desejo dele. E quem sabe seja o teu desejo também. Eu vou orar por você agora. Eu sei que Deus tem uma grande obra a fazer na sua vida hoje ainda. Eu sei que Deus tem poder para transformar uma história hoje. Eu sei que Deus tem poder para resolver qualquer situação hoje. Eu sei que Deus tem poder para fazer um milagre hoje, se for necessário, né? Eu penso que quando sua mamãe nasceu, aliás, quando você nasceu do ventre da sua mãe, né, estava ali um desígnio de Deus dizendo, será consagrado o meu. É verdade isso? É verdade, sim. Então que você lembre-se disso. Você foi escolhido por Deus para ser preenchido por Ele, ensinado por Ele, para você ser cheio do Espírito Santo dEle, para você ser usado por Ele com autoridade e poder. Em nome de Jesus. Então limpe o templo se está sujo e não o suje mais. Em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos crido, Deus em quem está a nossa fé e a nossa esperança, Senhor. Eis o teu povo, Senhor, que me ouve, Labassúbia, Rica Labanaia, Serevicanda, Labassurianda, Ricandalaias. Eis a tua igreja, Senhor da glória, que te deseja e te busca, Senhor. Eis o povo que te ama, te adora em espírito e em verdade, Senhor. Eis o povo que te quer, Senhor, que não quer errar, que não quer, Senhor da glória, Pai, cortar os laços que tem contigo, Senhor, que não querem, Senhor da glória, que tu os deixes, Senhor da glória, Pai, que tu deixes, Senhor, que a tua força deixe, que o teu poder deixe, que a tua unção deixe, Senhor, as vidas que me ouvem, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai à frente do teu povo, toca no coração agora, Senhor, ou amolece o coração da tua igreja, do teu povo, para, Senhor da Glória, Pai, que compreendam a tua voz e, Senhor da Glória, aceitem a tua voz, o teu ensino, o teu poder, Senhor. Vem, Deus, edificar mais uma vez, Senhor. Vem lançar fora o medo, vem lançar fora a opressão, Senhor. Vem lançar fora a incredulidade, meu Senhor. Vem lançar fora, Senhor, tudo aquilo que está oprimindo as vidas, amarrando a vida espiritual, destruindo a vida espiritual, Senhor. Papai, eu me levanto agora em nome de Jesus para decretar o poder de Deus, e eu dou ordens agora a todo espírito das trevas, a todo espírito imundo que age nas vidas, em nome de Jesus, cesse a tua força agora, seja enfraquecida a tua força agora, porque o Senhor corta, porque o Senhor corta na raiz, porque o Senhor corta na raiz a força e o poder das trevas agora, e eu dou ordens. Vai embora, espírito enviado. Vai embora, espírito de maldição. Vai embora, espírito hereditário. Em nome de Jesus, sai para não voltar mais. Porque estas são as minhas ordens. E as minhas ordens em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Como é bom, né? Como é bom buscarmos ao Senhor, né? Que você realmente, nesta manhã, se fortaleça no Senhor, para que o Senhor possa destruir o teu inimigo, todas as vezes que ele se levantar a você, você possa ser usado com grande poder e autoridade, na força de Deus, em nome de Jesus. Aleluia.